Bom, boa tarde a todos e a todas. Penso que em remotamente temos o Sr. Deputado José Manuel Pereza, apenas. E, portanto, convoquei a reunião de hoje com o objetivo de, talvez não só por força das regras especiais de funcionamento que temos durante este período, mas também enquanto metodologia do Grupo de Trabalho em termos genéricos, queria só que adotássemos um conjunto de práticas que nos agilizassem o trabalho, que dispensassem reuniões, até, enfim, mesmo presenciais ou remotas, porque muitas das coisas que podemos fazer é por troca de impressões por e-mail, muitas vezes tem que ser submetido depois ao parecer da Comissão e, portanto, nesse sentido, o que ia sugerir, e, portanto, na prática isto quase até consome o resto da ordem de trabalhos, era isso mesmo. Portanto, em primeiro lugar, temos um conjunto de alterações ao registro de interesses de senhores e senhores deputados que têm dado entrada. E, sendo esta também a prática que tem sido utilizada até agora, eu acho que não era pior formalizá-la com um papelinho, não é nada de extraordinário, mas, no fundo, introduzir a prática de que ele circula por todos os membros do grupo de trabalho. Se ninguém suscitar nenhuma questão ou não verificar nenhuma questão problemática, eles ficam logo com luz verde para publicação. Eu até sugeria que, se no regulamento se pudesse colocar um prazo, isto é, para também não alongar o período de preenchimento, penaliza o deputado que foi cumpridor a horas e depois está à nossa espera, e, portanto, dar um prazo razoável para pronúncias. Quem não se pronunciar dentro desse prazo, que passa a ser conhecido antecipadamente, considera-se que o seu silêncio significa uma aprovação tácita, e assim depois dava-se sequência às publicações. Obviamente, se houver alguma questão, podemos primeiro dilucidá-la por e-mail. Se virmos que há mesmo necessidade de alguma delas ser merecedora de parecer, então, nessa circunstância, passaríamos ao modelo seguinte, que seria o de emissão de parecer. Portanto, isto quanto aos registros de interesses. Portanto, hoje penso até que podíamos, se acharem viável, despachar aqueles que temos pendentes, mas também podemos inaugurar esta prática. Seguiria um e-mail com todos os pendentes com uma tabelinha, dava-se um prazo, por exemplo, de uma semana. Se ninguém no espaço da próxima semana dissesse algo em contrário, desencadearíamos a publicação dos que ainda estão pendentes e, portanto, limpávamos a questão de pendências de registro de interesses. Depois, o segundo ponto da ordem de trabalhos, e que tem a ver com distribuição de parceiros, eu aqui penso também que a prática que começámos a adotar no plenário da Comissão deveria também ser vertida para os nossos trabalhos, a dois níveis. Por um lado, termos a regra de que, à partida, o parecer das incompatibilidades é dado a deputado de outro grupo parlamentar, e, por outro, ter grelha de distribuição. Portanto, pedia aos serviços que tentassem depois identificar, fazer, no fundo, acho, não sei, já devemos ter a genérica, no fundo, que para fazer a distribuição pelo metodonte, ir rodando, saltando o grupo parlamentar do requerente, quando é o caso. Portanto, a ordem, o primeiro será do PS, depois PSD, PS e por assim fora, e assim sequencialmente, sendo que se faria, no fundo, uma grelha própria aqui para os nossos trabalhos da Comissão, saltando quando é de outro partido. Portanto, metodologicamente eram as sugestões, e depois isto são três pontinhos que punhamos num papelinho só para validá-las antes de fazer a distribuição. Sr. Deputado André Coelho de Lima, por favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, é muito breve, só para dizer que concordo com aquilo que acabou de sugerir como procedimento de pronúncia quanto às alterações nos registros de interesse, ou seja, um prazo que for fixado, 10 dias ou 15 dias, ver se há qual o mais adequado, e então isso implicar o deferimento tácito a não pronúncia nesse prazo. Mas eu pedi a palavra mesmo por causa desta última questão que referiu, solicitando, como aliás também já solicitei no plenário da Comissão, que essa grelha nos seja facultada, porque para nós, que temos quase tantos pareceres como o Partido Socialista, é importante nós organizarmos e vermos quando é que temos que indicar pessoas. Muito obrigado.
Sem problema, portanto, aliás, é de facto, a partir dos 10 primeiros, é 5 para o PS, 4 para o PSD, 1 para o Bloco, e depois, portanto, o volume de distribuição acaba por ser mais intenso nesse sentido. Não vendo mais, estou a assumir, mais uma vez, que os silêncios estão a ser assentimentos tácitos, o que é positivo. Quanto a ponto de situação de pedidos de parecer sobre incompatibilidades ou impedimentos, o que temos são os resquícios do nosso trabalho, do relatório inicial, portanto, as 5 situações identificadas como eventualmente merecedoras de decisão do grupo de trabalho sobre diligências adicionais. Eu penso que são situações bastante distintas. Uma superada, que eu penso que é da senhora deputada Carla Borges, porque ela, entretanto, não foi reconduzida nas funções na Assembleia Geral da Escola Profissional de Tondela, mas também parece-nos que a questão estava dilucidada, porque aquela escola não tinha natureza de entidade pública, portanto também não haveria problema, portanto, num sentido ou noutro está superada. E depois temos, adicionalmente, as questões colocadas pela senhora deputada Márcia Passos, que tem a ver com formação no âmbito da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, do senhor deputado Álvaro Almeida, que tem a ver com formações e funções no âmbito da Business School do Porto, face à natureza desta entidade, a senhora deputada Anabela Rodrigues, que já houve a oportunidade depois de, perante um pedido específico de intervenção em processo como perita, da questão ser aflorada novamente, mas, como digo, o parecer que nós remetemos aos senhores deputados era esclarecedor quanto às diligências que deviam adotar em todos estes casos. E, finalmente, o senhor deputado Artur Sobral de Andrade, também em relação ao qual se tratava de questões relativas ao exercício da atividade de advogado. Em relação às quais também, volto a dizer, o parecer era suficientemente explícito quanto ao que eram, as fronteiras do que naquela primeira linha nos tinha parecido ser compatível e não compatível. Portanto, eu, em relação a estes quatro casos remanescentes, o que sugeria era aos senhores deputados do PSD, ao senhor Coordenador e nós próprios, em relação à senhora deputada Anabela Rodrigues, fazer um ponto de situação com os senhores deputados, se o esclarecimento prestado no âmbito do relatório geral inicial satisfaz as dúvidas que tinham ou as interrogações que dali resultavam, e, portanto, se a prática que eles estão a adotar é ou não compatível com aquelas linhas, ou se pretendem algum esclarecimento adicional, em cujo caso faria um parecer autónomo e detalhado. E, portanto, também estas pendências resolveríamos dessa forma. Finalmente, temos uma situação... Sim, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Pois, nós estávamos com dúvidas sobre o que seria isto. Porquê? Porque, de facto, são situações que, na nossa opinião, estão já resolvidas. Ou seja, nós, no nosso grupo parlamentar, tivemos o cuidado de, previamente, fazer as análises e dar logo as informações antes da própria submissão do registro de interesses. E, tanto quanto temos conhecimento, todas estas situações estão clarificadas e resolvidas, digo já, adiantadamente. Em todo o caso, vamos naturalmente perguntar aos próprios. No fundo, é só perguntar se falta algum esclarecimento, não é? Porque, de resto, porque há aqui um pedido de parecer que eles submeteram aqui ao Grupo de Trabalhos. É isto, não é?
Como eles foram notificados, isto é, como eles foi comunicada e não houve um feedback depois, era só que pudesse ficar algo a constar do processo em como, no fundo, davam nota, tomamos conhecimento, agradecemos os conhecimentos, os cumprimentos, portanto, algo do género, para, no fundo, haver um elemento que permite fechar do lado de cá. Finalmente, a última circunstância, isto é, a última questão que sobra, é uma situação que não temos, se quisermos, enfim, é um perfil de comunicação externa que eu penso que é natural que possamos vir a ter no futuro. Portanto, é um terceiro que solicita uma avaliação da situação de um senhor deputado e da sua eventual situação de incompatibilidade face à participação em órgãos sociais, neste caso de uma escola técnica e profissional, tecnológica e profissional. Eu penso que, nestes casos, está no âmbito das competências da Comissão, portanto, não há propriamente aqui um impulso oficioso, porque houve uma comunicação da parte de um terceiro que dá nota de uma eventual irregularidade, e eu penso que se enquadra no espírito do Grupo de Trabalho, fazer as diligências habituais, elaborar um parecer. Obviamente, o relator contactará o Sr. Deputado para obter os esclarecimentos necessários, e, portanto, aqui é dos únicos daqueles em que eu diria que se faz a distribuição a um relator para, no fundo, desenvolver as diligências necessárias à apresentação de um parecer. Houve um caso intermédio, mas esse depois esclareceu-se que eram uns erros de preenchimento no registro de interesses, também porque muitas vezes, paralelo a isto, temos investigações jornalísticas que acabam por produzir o mesmo resultado. Foi uma investigação, penso, da revista Sábado, que em relação a alguns senhores deputados do PS e do PSD tinham algumas questões sobre o preenchimento do registro de interesses, algumas que estavam ainda em curso, outras também apanhavam o senhor deputado João Gonçalves Pereira, que ainda nem sequer tinha concluído o prazo respectivo porque tinha tomado posse em momento posterior, e, portanto, elas acabaram por ficar resolvidas sem necessidade de emissão de parecer. Este caso, como vem muito detalhadamente elementos, como a denúncia, e-mails, etc., etc., penso que neste caso justifica a atribuição de a designação de relator, mas deixo também à vossa consideração. Sr. Deputado André Coelho Lima.
Sim. Aquilo que diz é razoável. Eu confesso que ia solicitar a análise desta questão num momento posterior, e porquê? Porque não ouvimos sequer aqui o Sr. Deputado em causa. E não ouvimos mesmo nós, o seu próprio grupo parlamentar. Ou seja, sei que ele tem conhecimento desta denúncia anónima que chegou e que pretende a ela responder. Aquilo que solicitávamos era que fosse dada essa oportunidade antes mesmo da nomeação de relator. Ou seja, pode haver aqui questões que até por uma circunstância de natureza temporal já estejam ultrapassadas. E às tantas é desnecessário estarmos a nomear relator para um ato inútil, não é? Ou seja, a situação do Sr. Deputado João Gomes Marques foi analisada, ele foi informado do que tinha que alterar, deu-nos conhecimento de que tudo tinha sido alterado, portanto a denúncia pode inclusivamente estar a destempo face às alterações entretanto ocorridas. Portanto, acho que era se calhar mais razoável que primeiro o pudéssemos ouvir e depois, se de facto se verificar que as situações se mantêm, naturalmente o mero relator.
Nada a opor, aliás, até tenho em conta que o que fizemos no plenário da Comissão em relação ao aparecer de outra matéria é mesmo antes de haver a distribuição ao relator que se faça a comunicação ao deputado para se pronunciar querendo, e até às vezes dali se pode retirar a desnecessidade sequer de proceder à indicação do relator. Portanto, este ficaria então em suspenso e a Comissão oficiará, o Grupo de Trabalho oficiará ao Sr. Deputado para dizer o que tenha de que queira trazer ao caso e depois em função disso então avaliaríamos. E pronto, Srs. E Srs. Deputados, como o prometido é de vidro, como alguém dizia, não partimos o sapatinho de cristal para lá da hora e, portanto, agradeço a diligência e, portanto, dão-se por já remetidos todos os pendentes de registro de interesses, portanto, no mail da convocatória desta reunião, dispensamos os serviços de voltar a enviá-los uma vez que já os têm todos e o prazo seria até à próxima semana, portanto, até ao final da próxima quinta-feira, uma tomada de posição sobre se há alguma questão ou não. E pronto, muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado.